Queria que você abrisse a tua Bíblia lá em 2 Timóteo. Quero ler 12 versículos com vocês. Nós vamos estar estudando, aprendendo um pouquinho a respeito daquilo que Deus vai falar ao nosso coração. Eu e você, nós somos servos do Senhor e somos chamados para ensinar o caminho da fé para os nossos filhos, para os nossos discípulos, para aqueles que o Senhor traz para perto de nós, e é um pouquinho a respeito disso que nós vamos estar meditando nessa noite. 2 Timóteo, vamos ler a partir do capítulo 1, a partir do verso 1 até o 12. A palavra de Deus diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, com os que serviram, os meus antepassados. Ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações, o versículo 4 diz: lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recorde-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você, e por essa razão eu torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida, a imortalidade por meio do Evangelho. E deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. E por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Meus irmãos, esse é um texto que vai começar a mostrar para todos nós um relacionamento muito especial da parte do apóstolo Paulo para com Timóteo, o seu discípulo. E esse é um texto que ele mostra, de uma forma muito especial, um carinho do Paulo para com Timóteo. E ele começa a falar um pouco a respeito de ensinos importantes e que era necessário fazer parte da vida de Timóteo de uma forma muito especial, para que o ministério de Timóteo, o ministério dele, confiado por Cristo Jesus, pudesse ser bem sucedido. E sempre quando eu olho para a palavra de Deus, enquanto eu preparava essa mensagem, eu comecei a olhar a respeito de ensinamentos, o que Deus diz a respeito de ensinar não simplesmente pessoas, mas gerações. Uma coisa que eu sempre digo é que quando o amor de Cristo Jesus alcança um coração, ele não alcança somente aquele coração, mas ele vai mudar a história de pessoas que estão envolvidas naquela conversão ou naquela decisão por crer em Cristo Jesus como Salvador. E quando eu estava olhando para a palavra de Deus, eu comecei a observar alguns versículos onde mostra uma preocupação especial de Deus em ensinar não somente pessoas, mas gerações. E Gênesis, no capítulo 18, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: pois eu escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conversem pelo caminho, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que foi lhe prometido. Deus falando diretamente com relação a Abraão, a promessa que ele tinha, e dizendo: olha, para que você ordene aos seus filhos e aos seus descendentes. Esses ensinamentos não devem ficar só com você. E quando eu vou lá para Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 6 e 7, quando Moisés resume a vontade de Deus aos israelitas nas suas últimas semanas de vida, ele diz assim: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, e diz assim: ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E Salmo 78, 3 e 4 diz assim: o que ouvimos e aprendemos e o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor e o seu poder e as maravilhas que eles fizeram. E eu, quando li esses textos, eu comecei a refletir, eu comecei a pensar algumas coisas, e uma indagação veio no meu coração. O que que nós estamos ensinando aos nossos filhos e aos nossos discípulos? Filhos de dentro de casa, discípulos, filhos na fé. O que nós estamos testemunhando a essas pessoas, àqueles que Deus tem trazido para perto de nós e para junto de nós, a respeito da nossa experiência e do nosso relacionamento com Deus? E eu comecei a refletir, e eu comecei a pensar, e Deus foi colocando algumas coisas dentro do meu coração. Sempre nós estamos ensinando nossos filhos, nossos discípulos, aqueles que estão perto de nós. E às vezes nós estamos ensinando coisas certas, boas, que edificam. E às vezes nós não estamos ensinando coisas boas, certas e que edificam. E às vezes nós somos levados a ensinar coisas que não vêm do trono da graça de Deus. Justamente porque, para que nós possamos ensinar, nós temos que experimentar. E à medida que nós vamos experimentando a dimensão espiritual da nossa fé em Cristo, nós conseguimos passar isso adiante à medida que nós vamos vivendo, seja qual for a situação que nós estamos passando. E eu tenho uma coisa muito séria, meus irmãos, que quando eu hoje quando eu olho o mover de Deus, as coisas que Deus tem feito, eu vejo que Deus tem buscado levantar gerações de homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças que sirvam a Deus e que tenha em seus corações o desejo sincero de buscar esse Deus em primeiro lugar, para que permita que esse Deus tome conta da vida e dos sentimentos e faça a diferença. E Deus tem levantado pessoas para serem mais parecidas com o Senhor Jesus na fé, na ousadia e na prática do dia a dia. Hoje eu e você, nós somos escolhidos por Deus para ensinarmos aos nossos filhos, aos nossos discípulos, aqueles que estão conosco, o caminho da fé, na busca de um relacionamento de intimidade com Deus e de dependência desse Deus. Esse texto que nós lemos, ele fala um pouquinho a respeito da fé da avó e da mãe de Timóteo. E eu comecei a refletir, eu falei assim: poxa vida, mas eu não tive bons exemplos de fé dentro da minha casa. E na hora o Espírito Santo de Deus trouxe algo que alegrou o meu coração, que foi motivo de alegria. Ele disse assim: olha, lá dentro da tua casa você não tinha, mas eu coloquei pessoas especiais perto de você, para que pudesse te conduzir no caminho da fé. E talvez essa seja a tua experiência aqui. Talvez você nasceu dentro de um lar cristão, onde você teve exemplos de fé que te levaram, que te conduziram ao relacionamento com Deus. Agora, você que não teve, Deus tem dado a oportunidade todos os dias, levando servos do Senhor, dentro de um movimento de discipuladores e discípulos, onde Deus vem suprir com a presença dele, de pessoas especiais que eles trazem para perto de nós. Quando a gente fala de pequeno grupo de célula, eu sei que várias pessoas que eu enxergo, que eu vejo aqui, que eu conheço a história, que chegam até mim, eu vejo o quanto um pequeno grupo e uma célula tem feito diferença na vida de pessoas. Tanto em momentos de alegria, como em momentos de tribulação. E quando eu olho para esse texto que nós estamos lendo, eu começo a enxergar um relacionamento discipular muito forte entre Paulo e entre Timóteo. Porque Timóteo era filho na fé de Paulo. 1 Coríntios 4,17 diz assim: por essa razão estou lhe enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. E ele começa a falar a respeito de características de Timóteo, porque ele estava enviando Timóteo naquela situação. E esse relacionamento deles levou Paulo a preparar Timóteo para uma obra fantástica que Deus tinha preparado para a vida dele. E muito mais do que uma amizade, eles tinham um relacionamento de confiança. Eles confiavam um no outro. Várias missões que Paulo tinha dentro do evangelho, da pregação do evangelho, ele escolhia Timóteo. Ele dizia: Timóteo, vem cá, que é você que eu vou enviar, porque eu confio em você. Eu te vi nascer na fé e eu tenho acompanhado você. E é dentro desse relacionamento entre Paulo e Timóteo que eu queria convidar cada um de vocês nessa noite a descobrir a estrada da fé que nós precisamos caminhar. A estrada da fé que nós precisamos caminhar e ensinar dentro da nossa casa para aqueles discípulos que o Senhor tem trazido até nós. E nós vamos caminhar pelas Escrituras, vendo o mover de Deus através da vida desses servos do Senhor. E quando eu olho para o texto que nós lemos no início, a primeira estrada a ser seguida é o caminho da fé não fingida. É o caminho da fé não fingida. Toda essa carta escrita por Paulo, ela é recheada de um sentimento muito especial por Timóteo. Quando Paulo escrevia, ele estava na prisão. Alguns estudiosos chegam a dizer que já estava decretada a sentença de morte dele. E mesmo ali atrás das grades, ele se preocupa com um amigo, com um querido companheiro de luta, de jornada, para salvar pessoas. E no versículo 4 que nós lemos, ele começa a lembrar de momentos da vida desse discípulo amado. E quando ele escrevia sobre particularidades da vida de Timóteo, de repente ele começa a se lembrar de algumas situações. E lá no versículo 4 ele começa a falar a respeito de lágrimas que correram no rosto de Timóteo, no rosto do seu amigo. E eu fico tentando imaginar Paulo escrevendo aquela carta e se lembrando desses detalhes tão especiais na vida do discípulo dele. E ele encerra o versículo 4 dizendo que gostaria de vê-lo novamente para que a alegria do coração dele pudesse ser completa. E não para por aí, ele continua a lembrar de outros momentos específicos da vida de Timóteo. E no versículo 5, Paulo exalta uma linda qualidade na fé do seu discípulo. E o versículo 5 diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó, depois na sua mãe, e eu estou convencido que também habita em você. Eu comecei a pensar um pouquinho e eu fiquei perguntando: poxa, por que que será que, o que que levou Paulo a destacar essa característica na vida de Timóteo? E uma resposta que veio ao meu coração foi intimidade. Porque Timóteo e Paulo tinham um relacionamento e Paulo conhecia Timóteo. Ele conhecia o seu discípulo, ele conhecia a sinceridade, o desejo verdadeiro de servir a Deus, o mesmo Deus que o havia salvado e que fez com que ele dedicasse a sua vida para que mais pessoas conhecessem esse amor maravilhoso e transformador de Deus. E quando Paulo falava com Timóteo, ele não simplesmente confiava, mas Paulo tinha convicção que existia sinceridade na fé de Timóteo. Ele tinha convicção de que a fé que existia no coração dele era uma fé sincera. E sinceridade essa que fez parte ali dentro da casa dela. Características passadas ali dentro da família dele. E eu fiquei pensando um pouquinho mais. O que é uma fé sincera? Em algumas outras versões, traz fé sem fingimento. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que uma fé sincera é uma fé que aquilo que realmente importa é a vontade de Deus. Não importa a situação ou o momento, porque o momento que você vive não vai se sobressair ou não pode se sobressair à vontade de Deus. E quando eu vejo Paulo escrevendo, Timóteo estava experimentando a dimensão da dependência de Deus na sua vida. E quando nós experimentamos a fé verdadeira e sincera dentro do nosso coração, nós começamos a abrir mão, às vezes, de mentiras que começam a tomar conta do nosso coração. Uma fé sincera destrói paredes que, às vezes, nós construímos para nos esconder. Faz com que nós abandonemos máscaras de autossuficiência que às vezes começam a tomar conta da nossa vida, para permitir que o Espírito Santo de Deus dirija a nossa vida. Isso é viver uma fé sincera, não fingida. E eu queria fazer uma pergunta para você: como você tem vivido a sua fé? Como você tem vivido em palavras, em atitudes? Como você tem experimentado e compartilhado a respeito daquilo que Deus tem feito dentro do teu coração? Será que o que realmente importa para você é a vontade do Senhor na sua vida? E talvez quando nós ouvimos palavras como essa nessa noite, nós começamos a olhar para dentro do nosso coração e nós começamos a ser confrontados a respeito daquilo que cremos e da forma como nós cremos. O relacionamento discipular entre Paulo e Timóteo era fascinante. E ele se preocupava. E ele olha para o discípulo amado e destaca: eu vejo em você uma fé não fingida e uma fé sincera. Como é gostoso, eu gostaria de ouvir isso do meu discipulador. Ele reconhecendo características dentro da minha vida. Só que às vezes a realidade que nós enfrentamos é de momentos e circunstâncias na nossa vida que às vezes faz com que a nossa fé, às vezes, não seja tão sincera. E o desafio de Deus para a minha vida e para a tua vida todos os dias é que a gente experimente sim uma fé sincera. E uma fé a tal ponto de nós podermos expressar para as pessoas que estão ao nosso lado aquilo que Deus representa na nossa vida. E nós possamos ensinar filhos e discípulos que vale a pena nós termos uma fé sincera dentro do nosso coração. Agora, quando eu olho para esse texto, eu ainda encontro uma segunda estrada a ser seguida nessa caminhada da fé, que é o caminho da fé viva dentro do nosso coração. O versículo 6 diz assim: por essa razão, eu torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. E eu comecei a pensar: poxa vida, como que eu posso manter uma fé viva dentro do meu coração? E uma ilustração que o Senhor trouxe à minha mente é um braseiro. Não sei se tem churrasqueiros aqui, alguns eu conheço. Mas sabe quando fica aquela brasa que está quase se apagando? E às vezes ela precisa ser mexida. E quando ela é mexida, o fogo ele se acende ou reacende novamente. E de repente aquilo começa a queimar de novo. E quando eu olho para a nossa fé e para o nosso relacionamento espiritual, eu vejo algo muito parecido com esse. Porque para nós mantermos uma fé viva dentro do nosso coração, é preciso permitir que o Espírito Santo mexa dentro da nossa vida. E às vezes ele quer mexer no mais profundo da nossa alma. Porque é isso que ele deseja. Ele deseja mexer ao ponto certo para que novamente a chama do Espírito comece a tomar conta do nosso coração E isso vai levar Deus a transformar o nosso jeito de viver, até mudando nossas prioridades, para nós continuarmos essa caminhada que Deus tem apresentado diante de nós. Agora, para que isso aconteça, meus irmãos, é preciso um detalhe fundamental na nossa vida, que é negarmos a nós mesmos. E era a respeito disso que Paulo falava com Timóteo. É impossível andar no caminho da fé viva sem buscar a Deus em primeiro lugar na nossa vida. Buscar a Deus em primeiro lugar implica em nós desejarmos mais desse Deus, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, no falar da minha boca, na nossa caminhada cristã. O que nós estamos deixando de marcas dentro do coração dos nossos filhos e dos nossos discípulos? Será que é uma busca de um Deus em primeiro lugar na nossa vida? E isso me fez lembrar uma história que acontece quase sempre lá dentro da minha casa. Ou às vezes quando nós estamos no carro. Vez ou outra, às vezes a gente tem que viajar ou tem algum compromisso, alguma coisa que vai acontecer, e às vezes a gente vai conversando, eu e a Mari. E às vezes nós estamos falando a respeito de uma viagem e a gente chega depois para a Isabelle, que é a nossa filha maior, e a gente diz assim: filha, papai vai viajar na próxima semana. E ela fala assim: eu já sei, eu ouvi você falando com a mamãe. Você que tem filho aí de uma idade acima de 5, 6 anos, se você ainda não está experimentando, você vai experimentar coisas como essa. Agora, em detalhes como esse, eles, os nossos filhos, aqueles que estão dentro de casa, estão muito ligados em nós. Agora, os nossos filhos, aqueles que estão perto de nós, também sabem se nós estamos permitindo que o Espírito Santo de Deus transforme áreas da nossa vida que às vezes a gente não tem permitido. Ele sabe da nossa seriedade com relação ao nosso relacionamento com Deus. Ele sabe da nossa seriedade ou não, da nossa dependência de Deus. E Ele está de olho. Eles estão de olho. E quer saber de uma coisa? Quando nós transportamos isso para um relacionamento discipular, é a mesma coisa. Os nossos discípulos ou discipuladores, eles estão de olho, e eles conhecem a sinceridade e o desejo de uma dependência completa de Deus dentro do nosso coração. E às vezes eles começam a olhar e eles sabem, percebem que existem lugares do nosso coração que nós não queremos mudar e que às vezes nós não queremos mexer. Talvez porque isso doa demais, talvez porque machuque, e isso às vezes faz com que nós levemos uma vida com uma falsa sensação de segurança e de autoproteção. Porque na verdade, quando nós começamos a impedir que Deus mexa em lugares que nós não queremos que o Senhor mexa, nós estamos traçando um caminho que é o de impedir o derramar das bênçãos do Senhor dentro da nossa vida. Dentro do nosso relacionamento, tanto dentro da nossa casa como discipular, nós precisamos aprender a confiar e a depender de Deus de uma forma inteira e completa. E às vezes isso mexe com a gente. Na última semana, eu conversei com um jovem criado na fé, um jovem sério, temente a Deus, com exemplos dentro de casa, mas um jovem com um coração muito machucado. E ele sentou na minha frente e ele falou assim: pastor, eu estou aqui para falar, mas eu estou meio envergonhado. Eu falei: rapaz, mas por quê? E ele começou a falar a respeito do sentimento que ele estava vivendo com relação a Deus. Ele falou assim: pastor, olha, eu sei que Jesus Cristo me salvou. Eu sei as promessas que Deus tem para mim, Mas tem vindo dentro da minha vida um sentimento, umas dúvidas tão cruéis dentro do meu coração que eu não estou sabendo o que fazer. E resumindo a história, aquele bate-papo com aquele jovem, o braseiro do Senhor dentro do coração dele estava se apagando. E de repente as tentações começaram a ser maiores, os sentimentos de que isso não vale a pena começaram a tomar conta do coração. Mentiras satânicas, às vezes lançadas dentro da mente, estavam se tornando verdades na vida daquele jovem. E por consequência, um sentimento de derrota muito grande. Tudo isso por quê? Porque não estava sendo avivada a fé dentro do coração daquele jovem. E ele estava sofrendo. Ele estava sofrendo. E a gente teve a oportunidade de falar a respeito das coisas lindas, de fazer com que ele olhasse com os olhos diferentes e dizendo, olha, você precisa reavivar a fé que tem dentro do teu coração. E nós assumimos o compromisso de uma caminhada juntos para que ele entenda o projeto e o propósito do Senhor. Ah, meus irmãos, nessa hora o relacionamento discipular é maravilhoso. Ele tem um discipulador que está ajudando ele a caminhar ali na fé. E mesmo com aquele coração tão machucado, ele tem tido a oportunidade de testemunhar aquilo que Deus está fazendo naquele momento na vida dele para os discípulos que estão embaixo dele. Sabe o que é isso? É mover de Deus, gente. É a explicação do Senhor. É a explicação daquilo que é graça. Talvez você que esteja aqui nessa noite, você seja um servo do Senhor, escolhido por Deus, mas talvez esteja passando por momentos difíceis na sua caminhada. Talvez o Espírito Santo comece a falar, a trazer um toque dentro do teu coração nessa noite, de que você precisa permitir que o Espírito Santo dê uma mexida no braseiro do teu coração, para que você possa sentir mais uma vez o mover de Deus. Meus irmãos, quando Paulo escreveu isso para Timóteo, ele sabia do risco que Timóteo correria se essa fé fosse apagada dentro do coração dele. E essa fé, quando se apaga, ela faz com que a vida cristã se torne vazia, se torne sem graça, com sentimento de derrota, às vezes sem sentido, com a sensação de que não vale a pena e de que a vida é assim mesmo. Como é que está a sua caminhada na presença de Deus? Você tem caminhado na estrada da fé viva dentro do teu coração? Meus irmãos, viver uma fé viva é permitir que o Senhor mexa em lugares escondidos, em lugares que às vezes incomoda, lugares protegidos às vezes. E o que o Espírito Santo começa a dizer é que é hora de deixar que a luz de Cristo inunde todas as áreas e todos os pedaços do seu coração. Mas para isso a gente precisa reconhecer, a gente precisa se humilhar. A gente precisa se colocar diante de Deus e dizer, Deus, faça algo de diferente dentro do meu coração. Toma teu lugar na minha vida, eu preciso da tua presença, meu Deus. Ou talvez você tenha percebido hoje que às vezes nós não estamos ensinando como deveríamos porque falta um pouco de prática dentro do nosso relacionamento. Porque, na verdade, às vezes nós não estamos experimentando a plenitude daquilo que Deus tem para nós. E, às vezes, a sensação de falta de autoridade é roubada de nós. Em nome de Jesus Cristo, se o Espírito Santo está falando que você precisa permitir uma mexida no braseiro do teu coração, faça isso hoje, meus irmãos. Essa decisão é sua. Essa decisão é nossa em todos os momentos da nossa vida. E não permita que Satanás roube a autoridade de você. O versículo 7 diz assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Ah, meus irmãos, da mesma forma como Paulo traz essa verdade para Timóteo, ele traz na minha vida e na sua vida. E talvez o Espírito Santo de Deus tenha dado a oportunidade de nós sairmos daqui nessa noite com a nossa autoridade recuperada por causa da presença de Deus e de nós sabermos que esse Deus deseja que a nossa fé seja reavivada dentro do nosso coração, no mais íntimo da nossa alma. E assim nós podemos testemunhar. Meus irmãos, quando eu olho ainda para esse texto, ainda consigo enxergar uma terceira estrada a ser seguida, que é a estrada do caminho da ousadia, olhando para a eternidade. Versículo 12 diz assim: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Meus irmãos, eu confesso para vocês que quando eu li esse texto, algo incomodou o meu coração. Algo incomodou o meu coração. E eu comecei a pensar na minha vida, eu comecei a pensar um pouquinho a respeito daquilo que Deus tem feito na igreja dele, do mover que o Senhor tem feito. E eu comecei a dizer: Deus, o que está faltando, Senhor? Senhor, o que está faltando? E Deus trouxe um sentimento muito especial dentro do meu coração, que falou muito a minha vida nesta semana. E às vezes a gente não tem levado a sério o sentimento de eternidade. E a falta desse sentimento, de nós entendermos que onde nós estamos e aqui, que nós, no lugar que nós estamos, esse lugar é passageiro. Esse lugar é de finitude de vida. E por nós não entendermos de uma forma prática dentro do nosso coração aquilo que é eternidade, às vezes o nosso coração começa a viver de forma insensível com relação ao futuro das pessoas. E isso começou a incomodar meu coração, meus irmãos, dessa semana. A falta dessa sensação de eternidade. E eu comecei a orar ao Espírito Santo dizendo assim: Deus, fala comigo, Deus. Quais são os momentos que às vezes a minha vida tem sido insensível com relação à eternidade? Eu comecei a orar, eu comecei a clamar, dizer: Deus, fala comigo. Até que ponto eu tenho esquecido disso, desse sentimento na minha vida? E o Espírito Santo de Deus começou a revelar algumas coisas no meu coração. E ele começou a dizer que todas as vezes que eu não priorizo a vontade de Deus e os projetos de Deus na minha vida, eu não tenho levado a eternidade a sério. Quando eu me preocupo demais comigo mesmo, mais do que os planos de Deus, esquecendo-me das urgências que Deus tem trazido a mim, às vezes eu tenho andado a minha vida sem olhar ou levar a sério aquilo que é a eternidade dentro do meu coração. Ah, meus irmãos, às vezes a gente vê tantas pessoas correndo atrás de tantas coisas e às vezes não tendo tempo para projetos, às vezes, que Deus tem preparado. Eu visitei uma pessoa no hospital essa semana, uma pessoa que tem um chamado dentro do coração. E esse chamado estava esquecido há algum tempo. Eu lembro que eu estava ali antes de orar e ele falou assim para mim: Deus, ele falou assim: pastor, eu tenho falado muito com Deus aqui nesse hospital. E Deus tem trazido à minha memória o chamado que um dia ele fez dentro do meu coração. E por causa de várias circunstâncias eu deixei isso passar. Ah, meus irmãos, viver com um sentimento de eternidade dentro do coração é viver olhando para a pessoa que está do nosso lado e sabendo que aquelas pessoas precisam do amor do Senhor dentro da vida delas. Talvez você que esteja aqui nessa noite, você entrou aqui e o toque do Espírito Santo dentro do teu coração nessa noite é dizendo que você precisa olhar um pouco mais, viver a sua vida sabendo que essa vida ela é passageira e que Deus tem nos escolhido para um projeto especial dentro da nossa vida. Paulo estava numa cadeia e ele olhava para o fim da história. Isso fez com que ele levasse, ou ele tomasse a decisão de escrever uma carta, dando algumas recomendações para o discípulo dele. E meus irmãos, quando nós passamos por provações e batalhas, nós precisamos aprender a olhar para o futuro. Nós precisamos aprender a olhar para o fim da história. Nós precisamos aprender a olhar que ainda que o nosso sentimento seja de muita dor nesse momento, a gente sabe que lá na frente nós vamos ter a vitória em Cristo Jesus, porque já fora decretada em meu favor e em teu favor. E isso ninguém pode mudar. Ainda que as batalhas tentem roubar isso de nós, essa certeza ninguém pode tirar. Meus irmãos, nós só vamos olhar para a nossa vida com a sensação de que Deus está presente quando nós começarmos a nos preocuparmos com o futuro das pessoas que estão ao nosso redor. E eu quero dizer uma coisa, que você só vai vencer pecados na sua vida, batalhas no seu coração, você só vai cumprir o chamado de Deus que Ele tem para você e só vai experimentar a alegria da dependência do Senhor em sua vida, quando intimidade com esse Deus de vida prática fizer parte do teu coração. E aí eu começo a olhar para tudo isso que nós estamos vendo nessa noite. Paulo ali preso e ele escrevendo. E a gente vai lembrar de escritos de Paulo onde ele diz que o viver para ele é Cristo e o morrer é lucro. Ele está olhando lá para frente, para a eternidade. Paulo e Timóteo escolheram o caminho da eternidade e da vontade do Senhor na vida deles. Os dois fizeram isso. Quando eu começo ainda a olhar um pouquinho para esses dois, meus irmãos, eu preciso contar para vocês aqui a experiência de conversão de Timóteo. Paulo, em uma de suas viagens missionárias, ele passou por uma cidade chamada Listra. Atos capítulo 14, ele vai contar essa história. E naquele lugar em Listra, foi um dos lugares onde Paulo enfrentou a maior perseguição na vida dele. Ele chegou a ser apedrejado e jogado para fora da cidade, dado como morto. Mas lá naquela cidade, tinha um jovem chamado Timóteo, que ouviu aquilo que Paulo estava dizendo. E mesmo ele vendo todo aquele terror que aconteceu com Paulo, ele fez uma escolha na vida dele, que era não só de crer na mensagem que Paulo levava a respeito de Cristo Jesus, mas ele tomou a decisão de se tornar um missionário junto com Paulo para levar o amor de Jesus. Mesmo ele presenciando tamanha violência, ele escolhe viver para Cristo. Meus irmãos, cá entre nós, com muita sinceridade, existe razão humana para uma decisão como essa? Onde o jovem vê o homem que anunciava a palavra de Deus, e ele é apedrejado. E mesmo assim, o Espírito de Deus leva-o a fazer uma escolha ousada na vida dele, de seguir a Cristo com sinceridade, dentro do coração. Isso começou a mexer demais com a vida daquele jovem. E ele começou a tomar suas decisões baseada na eternidade. Não existia motivos humanos para ele seguir esse caminho de discípulo de Paulo. Mas ele olhou com os olhos de Deus para aquela situação. Eu não sei quais são os toques do Espírito Santo dentro do teu coração, mas eu queria que você abaixasse a tua cabeça neste momento. Eu não sei se a eternidade tem servido como combustível da sua fé. Eu não sei se você tem caminhado dia após dia e se os projetos do Senhor têm sido prioridade dentro do teu coração. Mas eu quero dizer que é muito comum Às vezes nós vivemos a nossa vida achando que isso aqui que nós vivemos é eterno. Quando aquilo que verdadeiramente é eterno é a morada que nós teremos na presença de Deus. Eu não sei o que o Espírito Santo de Deus tem falado ao seu coração. Talvez o que o Espírito Santo possa estar revelando para você nessa noite é que na sua caminhada o seu coração tem sido um pouco insensível com relação à eternidade. E que hoje o Espírito Santo de Deus está dando uma oportunidade de você rever isso dentro do teu coração e tomar uma decisão, talvez, na lógica humana, não sendo possível, mas que pela fé você vai olhar para a tua caminhada da vida cristã e com ousadia olhar para a eternidade. Agora, o toque do Espírito Santo de Deus dentro do teu coração talvez seja de que você na verdade não tem conseguido viver no seu dia a dia uma fé sincera. Talvez você tenha até o sentimento e o desejo de anunciar para as pessoas que estão ao seu lado a sua fé, mas na verdade as circunstâncias que você vive têm tomado o lugar daquilo que Deus deveria estar dentro do teu coração. Porque o que verdadeiramente importa é que a vontade de Deus às vezes não tem reinado dentro do teu coração. Agora, talvez o toque do Espírito Santo de Deus no teu coração é para que você possa voltar ao caminho da estrada da fé viva. Como é que está o braseiro aí do teu coração? Esse é um momento seu com Deus, momento seu com o Senhor. Talvez possa existir alguns armários aí dentro do teu coração que você tem impedido que o Espírito Santo de Deus mexa. E hoje você tem entendido de uma forma muito especial de que quando você toma a decisão de não permitir que o Senhor mexa, isso tem impedido que você experimente plenamente aquilo que Deus tem preparado para você. O Espírito Santo de Deus está dizendo? Qual é o toque do Senhor? Qual é a decisão que você precisa tomar num momento como esse? Talvez a decisão é que você precise experimentar uma fé sincera no teu coração. Que você precise experimentar a alegria de uma fé viva novamente, queimando, ardendo o teu coração. Queimando ao ponto de você entender que você precisa transmitir tudo isso que Deus tem feito, sem se importar com as consequências, anunciar o amor do Senhor. Ou talvez o toque é que você precisa hoje viver olhando para a eternidade, tendo um coração sensível, sentir a alegria da salvação dentro do teu coração. Vou pedir para que você se coloque de pé do jeito que você está aí. Nós vamos começar a cantar. Enquanto nós estivermos cantando, você que tem entendido um toque do Espírito do Senhor dentro do teu coração nessa noite, eu queria que você viesse até aqui à frente. Permita que o Espírito Santo de Deus fale contigo nesse momento e Ele possa fazer uma revolução dentro do teu coração. Vamos cantar o Senhor.
Tuas mãos descansarei.
Vem aqui pra frente, vem. Qual é o toque do Senhor no teu coração?
Te entrego.
Amém. Deus abençoe.
O mundo está inseguro em tuas mãos.
Amém.
E eu sou teu pra ser.
Você é do Senhor.
Eu creio em ti, Jesus.
que o Senhor tem falado ao teu coração? Qual é o toque? Qual é o toque que o Senhor tem trazido? Venha para frente aqui. Que em nome de Senhor Jesus você possa abrir o teu coração e experimentar a plenitude daquilo que Deus tem para dentro da tua vida. Enquanto nós cantamos, você sai do teu lugar e venha para cá. Dizendo, Deus, eu quero mudar o meu coração. Eu preciso um pouco mais da tua presença. Eu preciso de um relacionamento diferente. Diferente com o Senhor. Fechar os teus olhos. Se você que está aí no teu lugar tem entendido ainda um toque do Espírito do Senhor, seja numa fé sincera, seja em reacender a chama de Deus no teu coração, seja em viver com a sensação de eternidade, saia daí e vem para cá. Que a igreja continue em oração. Nós vamos orar. Deus, obrigado porque o Senhor proporciona a cada um de nós, Deus, um relacionamento tão especial com o Senhor, Deus, ao ponto de o Senhor olhar para cada um de nós, Deus, e sabemos aquilo que nós somos diante do Senhor, meu Pai. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui na frente, Deus. O Senhor é o Deus que conhece, Deus, tudo aquilo que eles estão passando. E eu quero clamar para que de uma forma especial, Deus, o Teu Espírito, ó Deus, os envolva com um carinho tão grande, Deus. E que eles possam experimentar, Deus, a plenitude daquilo que o Senhor tem preparado para eles, ó Pai. Deus, atenda, Deus, a oração de cada um deles, daqueles que estão aqui, Deus. Tem pessoas aqui, Deus, que têm clamado, ó Deus, para que o Senhor mexa, Deus, dentro do coração deles, Deus. E eles estão aqui, Deus, dizendo, olha, eu quero mudar atitudes, práticas, ó Deus, para que eu possa colocá-lo em primeiro lugar, Pai. Deus, tem pessoas aqui que estão, ó Deus, neste lugar, Deus, sentindo um toque, Deus, de que o coração, Deus, não estava pensando naquilo que é eterno, Pai. Deus, restitua, Deus, a presença do Senhor dentro desses corações, meu Pai. Restitua ao ponto, Deus, deles olharem, Deus, e terem o coração sensível, Deus, ao Teu Espírito e ao toque do Teu Espírito, meu Pai. Oh, Deus, tem pessoas aqui que têm desejado novamente uma fé sincera, uma fé sincera no coração, Pai. Deus, restaura isso, ó Deus, de uma forma tão especial, Deus. Deus, e coloque, Deus, discipuladores na vida de cada um deles aqui, Deus. Para que possam ter um relacionamento como Paulo e Timóteo tinham, Pai. Um relacionamento de confiança, Deus. E de preocupação, Deus. Por isso, toma cada um deles aqui nas Tuas mãos, Pai. E fale com eles, Deus, de uma forma muito especial. E leva-os, Deus, a um relacionamento diferente na tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Volta para o teu lugar louvando a Deus e clamando ao Senhor.
Queria que você desse a mão para o teu irmão aí. Vamos unir os corredores aqui. Deixa eles passarem. Já vamos juntar. E declarar como família e povo de Deus. Que nós confiamos no Senhor. Filhos e seus pais. Os pais e seus filhos. Os filhos espirituais.
Bem seguro em tuas mãos.
Diga isso, Jesus, nós cremos em ti.
Sim, eu creio em ti, Jesus.
É o povo de Deus.
Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu
contigo, Senhor.
Contigo vou, por onde eu precisar e se eu sofrer, confia.
Nós somos a tua igreja, Pai.
Eu viverei
conforme a tua vontade,
conforme o teu querer.
Grande amor. Coração, nós cremos no Senhor.
Eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor.
Sim, eu creio.
Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti.
Jesus amado, nós confiamos em ti, nós somos a tua igreja, nós acreditamos, porque o Senhor é o nosso Deus, nós cremos de coração. Você pode dizer: Senhor, eu te adoro de todo o meu coração. Você pode cantar isso com bastante alegria. Então diga: Senhor, eu te adoro.
Eu te adoro.
Mais uma vez,
eu te adoro.
Diga: eu te adoro, Deus.
Eu te adoro.
Aleluia. Nós te adoramos, Senhor.
Eu te adoro.
Mais uma vez, eu te adoro.
Eu te adoro. Eu te adoro.
Eu te adoro.
Eu te adoro.
Aleluia, Pai amado.
Eu te adoro.
Diga: sim, eu creio.
Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver.
Aleluia. Glórias a ti, Senhor.